Bate-papo durante os jogos e suas diversas modalidades, vantagens, desvantagens, a nossa equipe hoje discute essa ferramenta que ultimamente é indispensável ao ato de jogar. Eu sou o Lucas Andrade e tenho aqui na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Al Rogério, DW, Alessandro Pires de Camargo e Xandão. O Jogando Papo está carregando. Começando o Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Muito bem-vindos, senhores, ao Jogando Papo número 7. Como sempre, o nosso tradicional. Esse é o Jogando Papo, o programa onde ninguém está leiloando a virgindade. É isso aí, muito bom.
Olha, não sei, se você for até o Google digitar Alexandre Pernambuco e estou com sorte, talvez você pode perceber que alguém...
Talvez aqui, a sua sorte não seja tão boa assim.
Bom, meus amigos, vamos falar aquela nossa primeira rodada, né, do que cada um está jogando. Vamos lá, Dart, o que, é que você está jogando? Que a gente sabe, mas nossos ouvintes, alguns ainda não sabem.
É, eu estou jogando vários jogos. É o Forza Horizon e o Forza Horizon. Desde que eu consegui comprar uns dias antes, algumas lojas começaram a vender vários dias antes, eu tive sorte de conseguir uma desde sábado e estou só jogando isso desde então.
Como disse o nosso amigo Nilson, é o maior, melhor jogo de corrida já feito na história da humanidade, não foi isso que ele falou?
Santo exagero, né?
O problema é que ele falou a mesma coisa do Resident Evil 5, né?
Ah, é mesmo, bem lembrado.
Ou seja, Rogério.
Rogério, quem você está jogando? A credibilidade dele no mercado.
Rogério, o que você está jogando?
No momento eu estou jogando aqui o Assassin's Creed Revelations. Na verdade, eu estou jogando há vários dias, porque estou jogando muito pouco, né, comparado com o resto do pessoal. E estou tentando terminar o jogo aqui. Ainda não consegui.
DW, o que você está jogando?
Continuo no Need Underground. Faltam poucas corridas, quase lá.
E o nosso convidado de hoje já participou do nosso outro podcast, né, o nosso finado Papo da Coruja. Agora é o Papo da Fênix, né? O Alessandro Pires Camargo, o famoso APC.
Tô jogando Dead Rising 2 e o Halo, o primeiro Halo, aquele anniversary que saiu.
Opa, legal.
Só jogo novo.
É isso aí. E Xandão, o que você está jogando?
É, eu até pensei que eu ia ficar fora desse escrutínio, né? O famoso escrutínio. Atualmente estou jogando Borderlands 2, excelente jogo, extremamente recomendado. E o Resident Evil 6, né? Ainda não consigo me posicionar se eu gostei do jogo ou se eu não gostei do jogo.
Quanto tempo você já jogou?
Ah, cara, tem quase 20 horas de jogo já.
Jesus, então.
Caramba. E até, Xandão, aproveitando aí o seu comentário, fica o convite para quem está ouvindo esse programa 7 como seu primeiro programa, escute o Jogando Papo número 6, onde a gente fez uma discussão sobre a questão da crítica, né, da avaliação, tanto da imprensa quanto dos jogadores, sobre algum, não apenas na indústria de jogos, né, mas no geral, não foi, eu acho que foi uma discussão bem interessante, o Jogando Papo número 6, se você não ouviu, dá uma conferida aí.
Só um adendo a essa questão de crítica, né, e eu sou muito crítico enquanto a essa questão de crítica, principalmente de games, é que você verifica que a maioria das críticas, o pessoal não chegou e terminar o jogo. O pessoal faz crítica jogando um ou dois capítulos no máximo do jogo e as críticas estão muito fracas por causa disso.
É, aquela receita de bolo, né?
É, a maioria das críticas é aquela crítica, é como se você fizesse crítica de filme, de cinema, assistindo somente os trailers, né?
Isso aí funciona pra crítica de sopa, né? Não precisa tomar a sopa inteira, pode só provar um pouco agora.
Mas, você vai continuar jogando ou você vai parar? Essa é a minha dúvida, você tá com 20 horas, você vai pra frente, você vai terminar?
Vou zerar o jogo. Só tá faltando uma campanha que já tô no último capítulo, que é a campanha do Jake, vou zerar. E já me comprometi, inclusive com o Vazuri, de fazer um cooperativo com ele.
Então vale a pena.
Né? É, cara, é que nem aquele filme ruim que você não consegue parar de assistir, né? Todo mundo tem um filme ruim na vida que adora. É, pode começar a passar na televisão que você para e vai assistir.
São os guilty pleasures.
Os guilty pleasures, exatamente.
Tem uma época na vida que a gente sempre não rejeita uma porcaria, né? Então.
Olha aí o Rogério.
Isso aí.
Isso aí. frase de tweet isso aí. Bom, eu, da última edição até essa, eu não joguei nada, eu estava me acabando no iRacing, quero voltar logo em seguida, mas por causa dos projetos paralelos aí, não, realmente não consegui jogar nada. Mas eu quero convidar também os nossos ouvintes, como sempre, né, para seguir a nossa conta no Twitter, o @jogandopapo, para visitar ali o nosso site, o jogandopapo.com.br, para comentar também esse programa lá no tópico do Portal Xbox, isso aí, tá? Também temos a página no Facebook, facebook.com/jogandopapo. Vamos trabalhar, senhores, o assunto de hoje é interessante porque faremos um Jogando Papo sobre jogar papo. Não é verdade?
É isso aí.
Então,
metalinguagem é o máximo.
É metalinguagem, adoro metalinguagem. DW, a gente estava conversando aqui em off, até gostaria que você abrisse a discussão, porque para quem joga videogame há pouco... Aliás, a grande maioria, eu acho que dos gamers, talvez ainda não utilize esse recurso, mas houve um tempo que nem tínhamos essa opção, né? Então, queria, DW, que você lembrasse... Não pela sua idade, longe de mim falar isso, até porque, né, no alto dos meus 37 anos falar isso, mas enfim. Mas eu gostaria que você lembrasse aí os nossos ouvintes, havia uma época onde não se falava nos videogames, não é isso?
Havia. E sobre a idade, eu tô com 40 e falo a frase daquele documentário fantástico, né? Nós que aqui estamos por vós esperamos. O que acontece, cara, é que existia uma época, principalmente no PC... onde a comunicação entre os jogadores se dava totalmente por chat. Ou seja, você teclava aquilo que você estava afim de falar para o cara. Foi uma época muito interessante porque, como digitar e jogar era muito difícil, a gente fazia, por exemplo, usava alguns artifícios, como você fazia umas frases, deixava prontas essas frases, e com uma combinação de tecla você soltava aquela frase. Então imagina que você pegou um cara e matou ele na coronhada. Então você já tinha uma frase pronta para aquela situação, você pensa... o quão agradável era a frase, né? Então era uma época muito de difícil comunicação. E essa difícil comunicação fazia com que alguns jogos, principalmente os jogos de tiro, fossem muito propensos à propagação e à proliferação daqueles caras que jogam igual loucos, né? Que saem correndo para todo lado, dando tiro em todo mundo. Não havia uma organização. Eram pouquíssimos aqueles que jogavam de forma organizada. Normalmente quem jogava de forma organizada eram as pessoas que se encontravam, montavam lampares e coisas assim. Né? Para quem não sabe o que é uma lampare, é perigoso que se isso esteja acontecendo nesse momento, é quando você pegava as máquinas de diversas pessoas e montava uma LAN na casa de alguém, né? Para todo mundo jogar online ali os jogos prediletos. Uma coisa muito curiosa em relação a isso é que os times que tinham alguma estratégia, eles destroçavam os outros times, né? Aqueles que podiam combinar antes, eles destroçavam os outros times. E numa situação como essa, os caras que jogavam de lobo solitário, dando tiro para todo lado, não tinha muita vez, né? Uhum. Perdiam com facilidade e eram dominados com certa facilidade. Depois de algum tempo dessa situação, surgiu talvez o primeiro software de comunicação por voz que não tinha um lag muito elevado e que possibilitava realmente que você tivesse alguma vantagem durante a comunicação. Isso no PC. Chamava Roger Wilco. Eu usei muito Roger Wilco em jogos como Call of Duty ou America's Army e outros. E realmente ele te dava uma vantagem. Então ali se você reunisse 5 pessoas que tinham a capacidade de usar esse software e se comunicar... essas pessoas jogavam muito melhor, a tática era melhor. E outra coisa, elas conseguiam, quando alguém tinha morrido, dar informações sobre o que estava acontecendo para o outro jogador. Isso, inclusive, na época foi considerado cheat. Muita gente dizia que o sujeito sabia onde eu estava, então o cara podia tomar ban porque estava utilizando um software de comunicação por voz. Porque quando você jogava simplesmente digitando, quando você morria, a sua comunicação cessava. Uhum. Então você não tinha como informar onde estavam os outros jogadores. Foi uma época muito legal, onde a voz realmente ela abriu uma vantagem, e além disso, ela trouxe um outro componente. Ela trouxe a proximidade para aquilo que é distante. Então, por exemplo, eu fiz amigos nos Estados Unidos jogando Call of Duty. Uhum. Né? Eu fiz amigos lá por conta da comunicação por voz, que até então no teclado não permitia esse tipo de proximidade. A voz ela quebra essas barreiras, né? Eu tenho esse sentimento. Verdadeiramente faz com que você aproxime as pessoas quando você tem a comunicação por voz. Eu faço até um paralelo que eu considero interessante. Quantos de vocês, nos celulares de vocês, hoje, não, né, utilizam videochamada, por exemplo? Eu também não. Eu também não. É, né? Veja que coisa curiosa, né? Nós temos videochamada à disposição hoje em várias coisas, no Skype, no celular, ninguém usa. Mas voz a gente não consegue ficar sem. Voz é uma coisa que realmente a gente não abre mão, é uma coisa que aproxima as pessoas. E isso ficou claro no momento que se fez a voz presente nesse tipo de jogo e permitiu com que as pessoas se aproximassem ainda mais. Foi uma época muito interessante de se presenciar, de viver isso, ver isso acontecer. E depois, na minha opinião, surgiu um fato marcante, que foi a chegada do Xbox 360, e ele trouxe na caixa uma grande novidade que mudou a história, né? Que reescreveu a história da voz dentro dos jogos. Ele trouxe um headset em cada um dos consoles. E se aquele headset não tivesse vindo em cada um dos consoles, não haveria Jogando Papo. Exatamente. Sem dúvida alguma. Porque nós nos conhecemos justamente porque nós jogávamos e conversávamos uns com os outros.
E aí, DW, até quero, já que você colocou a questão que interessa pra gente, que é o Xbox e os consoles agora modernos, claro, tudo isso que você estava falando em relação a PC, porque o jogador de console não tinha essa experiência, né? Quer dizer, não havia isso. O Play 2 depois chegou a ter um kit de conexão com a internet, mas também não tinha a questão da voz, ou tinha?
O pessoal jogava Socon, né? Tinha.
Socon, isso, sim. Tinha, né? Mas muito limitado, e aí não era simples, quer dizer, não era uma coisa que já era inerente ao aparelho e tal, né?
E o Play 2, se eu não me engano, era inclusive para conexão discada, né? Não era nem... Ou era para banda larga também?
Cara, eu nunca aquele usei kit. A rede do...
Também, eu também não cheguei a usar, eu nunca comprei aquele kit lá. Porque o...
Eu não me lembro, viu?
É porque o PlayStation 2 Slim, ele já vinha embutido, né? Mas eu tive o FAT, daí tinha que comprar aquele... Era um trambolhão que tinha que comprar para ligar na internet.
E aí, DW, senhores, aí, com a live, já desde o lançamento do Xbox, aconteceu... Justamente o contrário, porque mesmo com o PC já tendo essa funcionalidade aí, né, via vários softwares e tal, era muito comum você achar alguém que não use voz no PC, por incrível que pareça. Mas na live era o contrário, quer dizer, era muito raro você ter alguém numa sala de jogo, alguém sem o fone, justamente porque ele vinha. Quer dizer, a questão, você colocou muito bem, não é o fato da live permitir o bate-papo, mas já vi um fone de ouvido, né?
Exatamente, isso fez toda a diferença.
Só é bom lembrar que vinha no... que o Xbox 360, quando foi lançado, ele vem em dois pacotes, o Arcade... Não era Arcade, era Basic e o Premium. Não sei se vocês lembram.
Lembro.
O Basic era sem HD e o Premium com HD de 20 GB. O Basic, ele não vinha com o headset por um motivo muito simples. Sem HD não tinha como conectar na live. Exatamente. Tinha que ter o HD ou aqueles cartões de memória tinha que ter também.
Lembrando também que nesse início do Xbox, a conversa era dentro do jogo, né? Ou pela dashboard com você mais uma pessoa, né? Não eram os grupos que a gente tem hoje.
Exato, isso. Exatamente. E outra coisa curiosa é que pouquíssimas pessoas compravam a versão arcade. Não era?
Sim, pouca gente.
É. A maioria
comprava. Porque quem comprava Xbox, o pessoal tinha conhecimento do console, falava, pô, é o Xbox, é aquele videogame que permite jogar online e tal. Aí já sabia a versão que queria, né? Não é o cara que compra hoje lá pro filho, assim, porque, convenhamos, naquela época o pessoal ia pro PlayStation, né? Mas hoje todo mundo sabe o que é e acaba pegando uma versão casual aí.
Foi uma revolução, né?
Claro.
Eu discordo isso. Acho que o pessoal ainda continua extremamente mal informado quanto a isso. A gente vê pelos vários fóruns em que o pessoal ainda até hoje não descobriu a necessidade de ter um HD nesse equipamento. Continuam comprando
Mas aí é por causa da popularização
360
do console, né?
No mais básico, achando que ele vai te atender em tudo.
Não, mas é que o Al falou, e eu concordo com ele, Xandão, é que no momento inicial, quem comprava o Xbox era um cara um pouco mais entusiasta, um pouco mais informado, que era influenciado por um ou outro, então não
Sim,
tinha
se
popularizado, né?
O Xbox, principalmente o 360, representava uma quebra do paradigma, né? O paradigma era o PlayStation, até então, PlayStation 2.
Sim.
Então, eu vim da geração passada, eu tive o console que era o Xbox caixão, né?
Uhum.
Então eu já conheci o equipamento. Era um equipamento que eu tenho ele funcionando até hoje. É impressionante a qualidade dele, né?
É, um console tanto.
Então, eu sou dessa geração que já conhecia, mas eu conheço muita gente que demorou muito para comprar o 360 na esperança de que o PlayStation iria vir para acabar com ele.
Eu quero comentar outra coisa, o DW, desculpa.
Não, tudo bem.
Interromper. Mas assim, não sei se eu posso ser um pouco atrevido, mas eu acho que nós, brasileiros, mais soubemos usar esse recurso. E
eu concordo
com isso. A integração, né, a necessidade da comunicação que a gente tem, e eu quero dar um outro exemplo, eu acho que a gente era um dos poucos países do mundo a reclamar do limite de amigos inicial que a gente tinha.
A gente já reclamava disso em 2007, né?
Isso.
Não, então, o pessoal achava que era um absurdo.
Quantos 100 pessoas, de vocês?
Como você tem 100 amigos? Ainda mais americano, como você tem 100 amigos pra jogar com eles?
Quantos de vocês aqui já ligaram videogame só pra bater papo?
Nossa, fiz demais. Para.
Eu faço isso todo dia.
Então.
É. Todo dia.
Pra mim, o que menos importa é o jogo que eu tô jogando. Pra bater papo.
Uhum. Não, mas aí. Tem YouTube, né? Tanta coisa.
Mas aí já. Não quero entrar no ponto que o Alessandro já falou, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quantos de nós compramos um jogo específico pra poder jogar com os amigos? Eu lembro do Fábio Porto, né? Que infelizmente não pôde entrar agora por problemas de conexão, mas talvez daqui a pouco ele apareça. Que ele brigava com a gente, não acredito que vocês vão fazer comprar tal coisa pra, né?
Todo mundo comprava.
E era um drama, gente, porque a gente esperava chegar lá do. A gente importava naquela época, não é que nem hoje que tá muito mais fácil, que tem distribuição nacional e tal. Tinha que esperar um mês o jogo chegar e você ver seus amigos jogando lá e ficava chupando o dedo, não podia fazer outra
Cara,
coisa.
Pra você ter uma Calma ideia, eu. Tupinha, né? Pois é, eu cheguei a importar. Usando FedEx, GTA 4, em 3 dias, estava na minha casa.
Nada. Ah, eu também. O GTA 4 é o único jogo que eu comprei assim, porque desde que eu comprei o Xbox 360, eu queria jogar o GTA da próxima geração. Então, quando foi lançado, eu comprei desse jeito.
Né? E essa época só era possível comunicação via chat interno de cada jogo, ou seja, a gente sempre combinava que jogos que vamos comprar.
Sim, porque né?
Isso foi com o
PGR4. Porque para conversar em mais de 2 pessoas era obrigado a estar no mesmo jogo, né?
Exatamente. Ou seja, a gente combinou de comprar o PGR4, o Halo 3, o Call of Duty 4. Eu lembro dessa época.
Eu já vi gente em sábado à noite jogar o que não queria. Só para ficar conversando.
Exatamente. Eu mesmo joguei coisa que eu não gosto só para ficar conversando com o pessoal.
O Rogério
fez muito com o Burnout.
Ah, eu ia comentar isso, que tu jogou muito Burnout a contragosto. Só porque a gente.
É, eu odiava. Era o último que fazia aquelas missões chatas lá do Burnout Paradise, cara. Mas eu ficava lá, pessoal.
Quantos jogos você deixou de fechar por causa disso, né? Do tipo, você ia jogar calmamente tal coisa, tu não pode sair daí e vai jogar tal coisa.
É, cara,
mas
eu lembro.
Mas era competição, né?
E o tempo que a gente dedicava, né? Eu lembro quando a gente fazia aquelas corujitas, e tipo corujita de PGR, que a gente começava meia-noite, 5 horas da manhã, e tava falando e conversando e jogando.
Last Man Standing, né? Eu sempre dormia no meio
agora, do... Seria bom explicar pra quem não conhece, né? Quem não ouviu o Papo da Coruja, o que eram as corujitas, né?
Vou deixar pro pai delas, então, falar.
As corujitas eram eventos que eu tive a ideia de montar, porque quando eu comprei meu Xbox, eu, misteriosamente, eu não conseguia entrar na sala de ninguém. E eu descobri que se eu fosse host, funcionava. Era algum problema com o modem que eu tinha na época, enfim. E aí, e tinham vários eventos, né? Era o Corujão de não sei quem e a Coruja de não sei quem. E eu precisava chamar a atenção, ninguém me conhecia. E aí eu comecei a chamar de Corujita do Luquita e a coisa pegou, porque o bate-papo era muito agradável, né? Se você já ouviu os nossos programas e tal, sabe como é que é a relação entre a gente e tal.
E não mudou nada, fazendo... né?
É o mesmo bate-papo, não mudou nada, né? E aí a gente começou a ver que realmente o que importava pra gente não era o jogo. Quantas corridas de Forza, né? Que eu parava o carro pra ficar batendo papo, na verdade, né?
Verdade.
Importante, né? Sempre foi isso, né?
Verdade. A comunicação era mais importante até do que o jogo. Então, quando a gente falava que metade da graça do Xbox era a internet, quer dizer, era o jogatinho online, talvez boa parte da metade dessa graça a mais fosse a comunicação de voz entre nós, né? E uma coisa que eu fiquei impressionado foi quando eu comprei o meu Play 3... Eu entrei no meu primeiro jogo e o que eu encontrei lá foi o silêncio.
O silêncio mortal da PSN.
Silêncio, cara. Eu falei, o que que é isso, cara? O que que esse povo não tá falando? Porque a primeira coisa que eu fiz quando comprei o meu Play 3 foi comprar um headset Bluetooth e pop, coloquei no ouvido. Falei, uau, legal, vou jogar igual jogo com a galera. E nada, cara. Silêncio.
Mas mesmo dentro do mesmo jogo, DW? Todo mundo
mesmo, no mesmo? Mesmo.
Sim, dentro, sim, no mesmo jogo, exatamente.
Inacreditável, cara.
Não, e quando se encontra alguém falando, a qualidade do áudio é muito ruim.
Mas aí, passa por aquele ponto que o Dab falou. Só o fato de não vir com o headset já atrapalha. Eu várias vezes pensei em comprar um headset, não comprei por preguiça, às vezes, de achar um modelo de ir atrás, sabe? E aí, na verdade, quando eu comecei a jogar, vi que ninguém falava, e eu pensava, vou comprar pra quê?
Uma solução que nós encontramos, pelo menos várias vezes, eu, Dash, ao Rogério, foi jogar Uncharted, né? Jogar pelo PS3, mas com um 360 ligado e a gente conversando pelo 360.
Né? Ouvir Skype, né? Mas vê que absurdo, né?
É incrível, né? Assim, porque eu acho que o pessoal do Xbox 360 fez mais amizades do que o pessoal do PS3.
Claro.
Eu tenho esse sentimento claro, porque eu não vejo, por exemplo, vamos falar da nossa comunidade, vamos falar do Portal Xbox. Eu não vejo o mesmo tipo de relacionamento que foi criado entre os usuários do Portal Xbox, fora da comunidade, igual eu vejo nas comunidades de Play ou de Wii. Não tem, eu não vejo isso, tá? Esse tipo de relacionamento.
Até mesmo constatar hoje é que o 360 hoje, né, o modelo do 360, ele é, na verdade, uma rede social. Ele é mais uma rede social do que realmente um console, né? O PS3 não consegue chegar a esse ponto.
Não, inclusive, hoje teve o evento de lançamento do Windows 8, eu estava lendo uma reportagem ali que disse que o presidente da Microsoft Brasil, a primeira coisa que ele falou é que a Microsoft está num período de transição de uma empresa de software para uma empresa de serviços.
Que é uma verdade, né? É uma verdade. E também, cara, é muito legal perceber o impacto global que esta coisa da comunicação trouxe para nós gamers, né? Nós mudamos o jeito de ser e o jeito de jogar por conta da comunicação por voz. Então, ele trouxe um componente cultural até para o jeito que a gente jogava, o jeito que a gente aproveitava o jogo, o jeito que a gente se encontrava no jogo para fazer as missões e assim por diante. Quer dizer, ele estendeu a vida dos jogos, mas estendeu muito. Eu não tenho noção de quantas horas, por exemplo, de Forza 2 e PGR4 nós jogamos, cara.
Inclusive, DW, isso que você comentou de mudar o jogo, não sei se vocês lembram do Halo 3, quando a gente não usava o grupo, quando usava a voz do jogo, né? Uhum. Você conseguia conversar só com o seu time, né? Você ouvia só os seus colegas do time, mas quando pessoas do time adversário estavam próximo do seu personagem, você conseguia ouvir eles conversando.
Verdade.
Ah, e acontecia muito, se tu matava alguém, já xingava, já.
Era uma forma. Às vezes
fazia uma gozação.
Fazendo camper, né? Você escutava a pessoa passando embaixo falando, como na vida real. Isso era muito. Isso fazia parte do jogo mesmo, né? Uma coisa que hoje a gente já não tem muito, né? Porque normalmente as pessoas ficam no grupo e até você conversa com a pessoa do outro time, né? Mas é uma forma de estratégia de jogo também que influenciou. Foi pouco utilizado. Eu lembro só do Halo 3 que está utilizando isso no Xbox. Né?
Eu acho que, na verdade, todos os Halo têm isso. Não, depois do 3, não, todos não tinham isso também, é que a gente acostumou tanto com os grupos que a gente acaba não sabendo se tem. A gente acaba não sabendo se tem ou não esse recurso no Hit. Ou
no... E no Halo 3, dependendo da partida, você acionava o D-pad, né, pra poder falar. Eu esquecia direto isso.
Ah, é. Isso daí era chato.
E tinha um modo de jogo, eu não lembro. Eu lembro que o Nilson era um que jogava, o Programédio também, que era o esconde-esconde. Eu não sei aqui quem jogou o esconde-esconde com a gente no Halo 3. Tem um modo de jogo lá que uma pessoa fica com uma bazuca procurando quem tá escondido, que tá invisível. E como o pessoal ficava todo mundo conversando, você ia passando e ficava ouvindo a voz de cada um tentando achar.
Bom, aí, tudo muito bom, tudo muito bem. Em 2008. Para ser mais exato, no dia 19 de novembro de 2008, veio uma grande atualização, e até nessa atualização que permitiu a instalação de jogos no HD e tal, e uma das muito faladas era a questão dos grupos, do cross-chat.
Xbox Live Party era o nome, né?
Isso, que permitia que você conversasse com pessoas mesmo estando em outros jogos e tal. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que foi a experiência inicial primeiro, como é que vocês sentiram isso, e depois no médio e longo prazo como é que vocês viram. Porque no começo não ficou empolgado, e muita gente hoje defende o formato, alguns não gostam, o Alessandro já falou várias vezes sobre isso, até é por isso que ele está aqui hoje também. Então gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, fiquem à vontade.
Passar para o Apissa, porque foi o primeiro a dar o grito, né, Apissa?
Eu desde o começo, bom, logo quando saiu essa funcionalidade, como todo mundo, eu achei legal, né? Facilitava a forma da gente se comunicar. Isso no começo foi muito bom. A minha grande bronca em relação a esse recurso, e é uma bronca que eu tenho até hoje, inclusive eu até digo que eu jogo muito pouco online hoje em dia por conta desse recurso, é que começou a virar bagunça. Né? Como assim virar bagunça? Você tem um grupo de 8 pessoas, às vezes duas ou três estão jogando um jogo, né? Por exemplo, um Halo da vida dentro do grupo, outras pessoas jogando outros jogos, às vezes single player, às vezes multiplayer, né? Mas jogos distintos. Não se fala muito do jogo, não tem mais esse elemento que a gente estava comentando de estratégia do jogo, né? De você estar cada um num time, às vezes você entra no grupo para conversar apenas, e aí tem duas pessoas falando do jogo deles, outra pessoa comentando o single player, e no fundo eu enxergo com uma grande confusão. E você acaba tendo que combinar, não, vamos, gente, jogar o mesmo jogo, mas mesmo assim, quando vai jogar, por exemplo, um jogo que separa por times, tende todo mundo a ficar dentro do grupo, e perde esse elemento de estratégia, né? Então, desde 2008, até quem jogou comigo bastante viu que eu parei muito de jogar online por conta desse elemento. Que uma das coisas que me fascinava na live era você poder usar a estratégia como parte do jogo, né? E isso é tão evidente, né, que a gente estava comentando que o Call of Duty, o Modern Warfare 2, quando lançou, e eu não sei se os outros também, se esses mais recentes têm isso daí, ele proibia. Se você entrava no multiplayer do Call of Duty, Modern Warfare 2, você não conseguia entrar no grupo, você não conseguia participar do grupo, para não ter esse elemento de duas pessoas de time adversário estar conversando ou tirar realmente o foco do jogo. Então, assim, esse você procurar, tem um pouco meu, acho que de desabafo do Cortex Box de 2009 até 2008, reclamando disso, porque realmente perdeu-se. Hoje parece que você entrou numa lan house, cada um está num jogo, conversando em voz alta, e um ou outro ali sincronizado. Então essa é a minha grande bronca. A tecnologia é fenomenal, ela funciona de forma perfeita, mas a minha crítica é que os jogadores não estão usando da maneira adequada.
Apissa, eu concordo com você e digo que muito do... Assim, eu perdi muito, mas perdi muita vontade de jogar depois do Crochete. Eu achava que o problema era comigo, falava, cara, não consigo entender o que está acontecendo. Cada um está jogando uma coisa, cada um fala uma coisa. Eu não consigo entender o meu amigo que está comigo no jogo. Eu perdi completamente, assim, quando começou o Crochete, porque eu ficava perdido. Eu perdi a vontade porque eu ficava perdido com aquilo que estava acontecendo, né? Talvez seja a culpa da idade, sei lá o que que é, mas...
Não, DW, é porque eu vejo assim, ó, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos compartilhando uma experiência, nós todos aqui agora gravando esse programa.
Deixa eu só falar uma coisa, Lupita. Claro. O primeiro sintoma de Alzheimer é afinar a voz. Pode continuar, por favor.
Tadinho do jacaré.
E coitadinho. Então nós estamos compartilhando uma experiência aqui. E isso que vocês estão falando, para mim, se perdeu. Porque a partir do momento que você pode estar até com várias pessoas, mas cada um num jogo diferente, você não está compartilhando aquela explosão, aquele cenário, aquela, sabe?
Sim.
Ficou cada um contando uma história diferente.
Exatamente. Eu não estava todo mundo na mesma experiência, né?
Quer dizer, mesmo que você esteja jogando um jogo multiplayer, que você está num lugar diferente do mapa, mas é o mesmo objetivo, sabe? Então, concordo plenamente com vocês.
E eu queria só fazer um complemento. Eu fiz menos amigos de 2008 para cá, porque fica sempre dentro do grupo, né? Você, quando entra uma pessoa diferente na sua sala de jogo, você não conversa com ela, você não interage mais com estranhos, né? Ficamos um grupinho fechado.
Exatamente, virou um clube fechado, sendo que todos nós nos conhecemos através dos chats dentro dos jogos. Né? Virou um clubinho fechado mesmo.
Exatamente. Não, isso que o Alessandro falou realmente é muito, muito sério, assim, a quantidade de amigos que se fez antes e depois, né? Ou de amizades fixas, digamos, ou amizade mesmo, né? Verdade. E aí aconteceu uma outra coisa, que aquilo que a gente falou antes, e você comprar determinado título mesmo, não vou dizer contra gosto, mas talvez que não fosse uma primeira opção, isso diminuiu, porque agora você pode jogar o que bem entender.
Exato,
né?
Exato.
E aí, e até que ponto isso também não atrapalhou, né, a venda de algum título? Ou...
É, prejudicou as jogatinas, com certeza. Até a diversão, ela ficou prejudicada por isso, né? Antes era extremamente divertido você estar no mesmo jogo, avacalhando até o amigo, né? Hoje não, tá cada um em algum jogo, fica mais é como uma sala mesmo de bate-papo, enquanto cada um tá fazendo o que bem entende.
E deixa eu perguntar uma coisa, o Dart parece que joga mais isso. Você tem jogado jogos online ainda de Play 3, Dart? Multiplayer, assim, em salas, não?
Não, faz tempo que eu não jogo.
Mas até quando você jogava, o silêncio ainda imperava ou não?
Agora não tem tanto silêncio, porque foi lançado o headset oficial do PlayStation 3, né? Ele não vem com console, né? Porque é um headset caro. Então parece que aumentou o número de pessoas falantes. Mas o que eu acho ruim é a qualidade do áudio é muito ruim. Talvez pela quantidade de headsets diferentes que tem, né? Tem gente com oficial, tem gente com... um Bluetooth de quinta categoria, muito headset diferente. Então, tem um chiado, uma coisa ruim no áudio da PSN que realmente estraga a experiência de jogar online na PSN. Não dá vontade de jogar.
E você vê que é o grande pedido dos jogadores. Oi, Al.
Então, sobre essa experiência de jogar na PSN, por exemplo, é algo que eu tive bastante até ultimamente. Mas eu até acho, cara, que lembra bastante o que era a live há 5 anos atrás. Quando eu jogo em partidas assim, por exemplo, aqui o Zone ou o Gran Turismo, o pessoal se organiza previamente lá por meio do site do Killzone, ou no grupo no Facebook, que agora tem, né? Tem como fazer por lá. E como tá todo mundo no mesmo jogo, aí rola o bate-papo, o pessoal só chama o pessoal do clã, pro clã, quem tem o headset, né? Porque fica chato criar estratégia assim. Agora, quando você entra numa partida aleatória, assim, que não é planejada, aí ninguém tem headset mesmo. Aí fica o silêncio mesmo e os tiros do jogo.
Cara, olha prossiga. Que coisa interessante,
né? E a qualidade da voz, como é que tá? Continua sofrível?
Varia bastante, cara.
É. Por exemplo, não é padronizado que nem na live, né?
Já jogou com o Xandão na PSN? Não, como é que tá a voz dele?
Ainda não.
E quem entende, né, cara? Os caras na PSN, a pedida, a choradeira. Aliás, o pessoal do Xbox faz muito isso, né? O típico meu é maior que o seu é: nós temos crochet, vocês não têm. Cara, é igual meu pai falava pra mim: meu filho, você não vai fazer isso porque é pro seu bem. Não tem o crochet?
Não, mas não tenho, cara. A minha opinião sobre crosschat é que, na verdade, as pessoas que estragaram o recurso, né?
Isso que eu ia comentar, Dati, assim.
Porque é um recurso muito bom. Quando saiu, eu me lembro que eu achei fantástico que ia ser muito mais fácil de combinar a jogatina e o pessoal ir para o mesmo jogo. Só que acabou sendo deturpado, né?
Pelas pessoas. Exato. Fica evidente, né, o que a gente vê muito em tecnologia, em produtos, né? Às vezes você dá muita liberdade para o usuário, que são os jogadores, no caso, não necessariamente ele vai saber utilizar aquele recurso de forma apropriada, ou sempre da forma apropriada, né? Porque ele tem a utilidade, a gente ter esse grupo, ele é útil em alguns momentos, quando você quer entrar para bater papo só, por exemplo, né? Mas você, de repente, no caso de um console que é um ambiente fechado, eu acho que deveria ser, isso daí deveria ter sido colocado de uma maneira diferente, ser menos aberto, ser mais restrito.
Por exemplo, bastaria quando o cara entrou num jogo, ele saísse automaticamente do grupo e entrasse na voz do jogo, acabou, ué.
Sim. Por exemplo, um uso que seria legal para esses grupos seria todo mundo combinar de ver um filme junto no Netflix, alguma coisa assim.
Isso.
Seria divertido. Isso seria até o aplicativo do Netflix, antigamente, tinha esse recurso, né?
Tinha. Mas ver filme falando não dá, velho.
É isso que eu ia falar, o Dart deve ter
aquilo. Eu acho que isso não ia
combinar, não. Mas não falando no meio.
Ser um processo muito curto.
Não, mas pra comentar, assim, quando acabasse, ou tivesse numa cena que não acontecesse nada, alguma coisa assim.
Eu acho que uma situação
situação estranha, né?
De que chato tu tá com tosse, em vez de ir no médico, vai no teatro, cara.
Eu ainda lembro de momentos épicos, gente, aí com o crochet aí, quando a gente tinha aquele programa de compartilhamento de fotos, que todo mundo postava foto, outro via, e é aquele jogo lá. Falta Party, né? E aquele foi um evento, na verdade, não foi nenhum jogo. Aquele jogo que esqueci o nome, o 100 contra 1 lá, gente.
É, o...
Ah, sim,
One vs 100.
Isso. É, exatamente. E você participava lá.
Era o Xbox Live Prime Time, né? Era o nome.
É, uma pena que ele não foi pra frente, né? Essa experiência, né?
E era... foi divertido, né?
Era muito divertido.
Foi muito divertido. E eu me lembro de momentos épicos, assim, da utilização, não do cross-chat, mas da utilização da voz no chat. Eu já acho que já falei isso no Papo da Coruja, mas vou rememorar. É, quando a gente fazia Arapuca pra gringo no Forza 2, vocês lembram como era?
Era muito engraçado.
Cara, era assim, você montava uma sala, colocava uma corrida que dava muito ponto, dava muito crédito no Forza, e 7 brasileiros esperava ali quietinho um gringo entrar. Então você começava a corrida, todo mundo corria normalmente na primeira e na segunda volta. Na segunda volta em diante, cara, todo mundo batia no gringo e tirava ele da pista. E, cara, eu acho que eu aprendi uma boa parte dos xingamentos em inglês ali que eu não sabia.
Isso quando você não voltava na contramão pra pegar o gringo de frente, né?
Cara, era
o Anel difícil. Da Morte, lembra?
Eu lembrei de uma história engraçada também, parecida, cara. Eu tava jogando Call of Duty, provavelmente o 4, Modern Warfare, né? Eu tava jogando Free For All, não era com time. Eu tinha entrado só pra jogar, tava sem headset, inclusive. Uhum. Tava só... E tinha um monte de gringo na minha sala. E fui jogando. E começou a trocar as pessoas. E começou a entrar brasileiro. Mas eram pessoas que eu não conhecia e eu não tava afim de falar, então fiquei quieto.
Tá.
Ficou entrando, entrando. Chegou uma hora que só tinha brasileiro na sala. E eles achavam que eu era gringo. Eles viram lá o nickname APC, acho que achavam que era gringo e eu não falava nada. E era no Free For All. E eles começaram, não, vamos pegar o gringo. Eles não se matavam entre eles e iam tudo atrás de mim. O que eles falavam? Então eu sabia o que, que eles iam fazer. Cara, esses caras ficaram malucos, porque eu matava todo mundo, né? É como se... Foi uma partida sensacional. Eu devia fazer mais isso.
Tava falando em português. Falando,
esse gringo aí, ele tem poderes psionicos.
Terminava partidas assim, sem morrer. Era um atrás do outro, porque vamos pegar ele pela escada. Chegava lá, tinha um monte de mina. Eu tava com a bazuca, tava com um monte de coisa, né? Não, vamos pelo outro lado. Eu, pro outro lado, eu tava esperando, como se eu fosse um Chuck Norris da coisa ali, cara.
Eu lembro de outra história engraçada, cara. Quando eu jogava. Eu joguei muito COD, cara, mas muito no PC. Muito mesmo. As primeiras versões, até United Offensive e outros. E eu jogava muito com gringo. E tinha uns caras que se sacassem que você tinha sotaque, que teve uma época que tinha comunicação por voz, assim, mais na frente. O cara sacava que você tinha sotaque, ele te quicava da sala impiedosamente. Então, o que, que eu aprendi? Eu ficava sempre em silêncio, absoluto. E quando o cara falava alguma coisa, tipo assim, olha, eu jogava como Mr. Trigger. Então, quando tava assim, o cara falava, o Trigger não tá falando nada. Eu falava em inglês pros caras que... Ó, eu tô quietinho porque meu filho tá dormindo aqui no quarto ao lado e tal. Oh, beleza, tá bom. Era só o que eu falava. Eu devo ter ensaiado essa frase umas 500 vezes pra não mostrar que eu tinha sotaque pra não ser quicado da sala.
Não, e às vezes acontecia muito também a gente estar numa sala... Isso daí também, depois do crosschat, nunca mais aconteceu, né? Porque a gente não usa a voz do jogo, usa a voz do... da parte, tu tá numa sala, por exemplo, Gears 1, que era dois times de 4 pessoas, e não tinha 8 brasileiros na sala, e entrava um gringo lá, e todo mundo falando em português, e ele começava, English please.
É. Dart, você falou no Gears 1, cara, fala aí qual é a emoção que você tinha quando era você e um cara do outro time e não tinha ninguém pra te falar onde tava o inimigo, e compara com hoje, que você tem o chat lá, aquela coisa descontraída, e acabou o elemento surpresa, né, de ser... Encontrar outro cara lá e tá sozinho, né?
Porque na voz do chat, morto não falava, né? Então...
Exatamente, depois... você tinha que morrer, cara. Aliás, só no final
da
partida
que hoje todo mundo se falava. Se bem que hoje no Gears, no modo Deathmatch, também tem isso, mesmo na voz do jogo, porque tem respawn, né? Então, a não ser que vá jogar nos modos clássicos, que é o Warzone e o Execution, né? Ou zona de guerra e execução, em português agora. Então...
Não, e era um componente importante, o Apissa falou isso, e era um componente importante esse negócio de você morrer e não poder falar, porque dava outra dimensão estratégica, cara.
Sim.
Né? Era outro jogo, praticamente, por conta dessa condição.
Não, e o engraçado é que enquanto tu tava morto, no Gears 1 era assim, um morria, não conseguia falar. Daí, se um do outro time morria, ele também não conseguia falar, mas os dois mortos se falavam. Então dava pra conversar enquanto os outros estavam jogando lá.
Sim. Os caras de time diferente. Além, né?
Porque durante a partida, enquanto estavam todos vivos, tu só conseguia falar com o teu time, né? Não com o time. Não com outro time.
Era o Talking Dead.
É.
Pois Dead. É, cara.
Então os mortos falavam entre eles amigo. E os vivos entre eles. Um não se comunicava com os outros.
É verdade.
É, e você sabia quando o seu amigo tava vivo. Com o chat fica esquisito, né? Porque se continua conversando com o cara, ora, o jogo fica em segundo plano completo, né, cara?
Mas era engraçado. Mas, amigos, eu quero... falamos da questão da voz no Xbox e na PSN. Queria também falar da Nintendo e também aproveitar, já que falamos do passado, disso e do presente, falar um pouco do futuro. Então, vamos fazer um gancho aí. Em termos de estratégia, por exemplo, num próximo console da Microsoft, parece que... Claro, isso é uma função que vai ser mantida, óbvio. Vocês acham que, por exemplo, num futuro Play 4, deva vir já um fone incluído? Vocês acham que a Sony está pensando nisso? E também, já que a Nintendo, que está sempre, parece que vive em outro mundo, já anunciou o seu novo, velho console de nova, velha geração, sei lá o que é isso. E a questão do chat bem complicada também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria que vocês falassem... Assim, Play 4 vem com fone ou não?
Eu acredito que é inevitável, tá? Vai vir com fone. Hoje no, você não consegue imaginar jogar sem estar se relacionando, sem estar dentro de uma rede social.
Olha, eu não duvido da capacidade da Sony de fazer besteira. Então eu não vou duvidar se não vier com headset junto. Não,
o Dart, tanto é que eles lançam versões do Play agora, até uma super recente. E poderia colocar já um fonezinho ali, né?
Poderiam já ter colocado, né? Um fonezinho bem vagabundo já melhorava um monte a qualidade da voz na PSN do que agora com esse monte de fone diferente, né?
Mas cá entre nós, né? A Sony arrumou uma cilada estratégica com esse modelo de negócio free online dela, que caramba, isso custa caro. Custa caro demais, principalmente para o jogador. Por quê? Porque talvez para manter a capacidade dela de tráfego baixa, o que não onera, ela não coloque de novo um headset em cada console. Porque se ela mudar o modelo para pago, totalmente pago, cara, vocês acham que ela consegue voltar para o modelo pago agora? Quer dizer, e avançar, não retornar, né? Porque nunca foi.
É, não, complicado.
E uma
complicado.
Coisa interessante, o Xbox, o próximo Xbox, você considerando que o Kinect já substitui o headset, né? Que ele, você consegue usar o microfone do Kinect para a voz em grupos, com certeza o próximo
controle já vai. Não, mas por favor, não façam isso. Não, não usem o Kinect para substituir headset. Fica muito ruim.
Mas ele, com certeza, vai. Eu acho que a Microsoft vai tentar expandir isso de alguma maneira. Provavelmente não só com. Yes. Como ela está unificando os serviços, né? Provavelmente não vai ser só o grupo da Live ou dos amigos do videogame do Xbox, e sim com os outros serviços do Windows que eles estão lançando agora, né?
Exatamente, mas a Sony, ela tem uma cilada feia para resolver. Não sei como ela vai sair disso, se é possível sair disso. E todo mundo sabe que tráfego de voz é uma coisa onerosa em relação à banda e outras coisas mais. Então, eu já falei isso tantas vezes que eu perdi a conta, cara. Não tem almoço grátis. Alguém paga a conta. E às vezes você não traz uma evolução global, porque você precisa proteger a tua capacidade de pagar a conta do jogo, né? Da jogatina da galera. Então, eu não sei se os caras vão fazer isso. Eu sei que o que a Nintendo fez agora, pra variar, mancada outra vez.
Isso, então deixa eu falar um pouquinho da Nintendo. O que aconteceu? Estamos aí às vésperas do lançamento do Wii U, e aí a notícia é que apenas alguns jogos vão suportar, né, o bate-papo, e através de headsets não da Nintendo. Aí são os famosos third party, se eu não me engano, são headsets da
Turtle Beach.
Isso, e o Triton, né?
É, e Triton. Isso.
Que não é muito barato. E aí você tem que conectar o fone naquele gamepad, que é aquele controle que tem a telinha e tal. E se você for usar o outro controle, porque o Wii U também tem aquele controle mais tradicional, digamos assim, mesmo assim você vai ter que usar o gamepad, o trambolho pad, quer dizer, então você vai ter que usar o controle tradicional e vai ter o gamepad próximo para poder conectar o fone.
Sim, porque
aí, engraçado,
não tem conexão, né, pro headset.
Isso, porque não tem conexão pro headset. Então é interessante porque em vários programas falamos aí sobre a tentativa do Wii U de atrair mais público, um público hardcore, para títulos mais hardcore. E aí os caras me fazem todo esse empecilho. Então imagina, você vai ter que comprar um headset licenciado, que não vai ser barato, mais o item. Então realmente parece que a Nintendo está alheia a isso, não faz questão. O que que é? Não entendo.
Cara, a Nintendo não dá a mínima pra jogar tiro online. Sempre foi assim e continua nessa geração.
É, mas, ah, mas é que tá, DW, mas quando tem as conferências, ficam se pagando com isso, sabe?
Ah, é a famosa expressão pra inglês ver, né, Luquita?
É? Às vezes eu acho que esses japoneses, eles são tão tímidos, gente, que eles realmente não curtem muito esses recursos de voz, sei lá.
Cara, mas ela não faz sei, um será que a cultura... Japão com o mundo, velho, essa pergunta, né?
Pois é.
Será que é próprio da nossa cultura, assim, a gente ter essa parte de relacionamento, essa coisa social mais necessária do que eles?
Não, isso eu concordo com você, mas eu vi muita gente, muito inglês, muito americano usando ativamente os recursos de voz. É claro que eles não usam igual a gente, uhum, sabe? Uhum. É, a sensação que eu tenho, cara, quando eu tô jogando com um americano, ou com inglês, por exemplo, foram os que eu mais joguei, é que os caras estão no fliperama dos anos 80. Eles ficam tirando com a cara um do outro e se xingando. Não existe, normalmente, não existe elo. Vocês já notaram isso? É raro você encontrar um local que as pessoas têm algum elo entre elas, assim, que tem alguma conexão entre elas igual a gente. Isso é diferente. Uhum. Nós criamos mais conexões. Agora, a experiência de você ter a comunicação por voz, eu acho que ela é muito rica para ser ignorada. E a experiência online é mais rica ainda para ser ignorada, igual a Nintendo ignora. Ela tá lá fazendo novamente um console de geração e meia, uma coisa tipo New Brand Old Console, entendeu? E novamente pecando no online, cara. Não pode. Qualquer um percebe que o serviço online para as jogatinas, ele é muito importante para o sucesso de uma plataforma. É muito importante. Vai acabar que a próxima geração, talvez a Microsoft novamente se sobressaia por conta de melhorias relacionadas à comunicação dentro dos jogos e à capacidade de você utilizar a rede para ter uma experiência ainda mais intensa.
É, aí, Rogério, eu até concordo quando você fala que, claro, né, a produção é japonesa e tal, mas quando eles se gabam também de estar lançando, por exemplo, um Call of Duty pro console, não é visando o público japonês, né? Então, quer dizer, e é o tipo de jogo que a gente espera que tenha comunicação. E aí o cara faz de tudo para dificultar isso. Quer dizer,
então imagina, mas aí quer dizer, eu penso, talvez eles não tenham uma base de jogos hardcore assim tão sólida ainda, e eles têm que apelar para jogos como Call of Duty num primeiro momento, talvez. Não sei.
É, mas vem capado, né? Prossiga com seu raciocínio. Vão vir capado, não adianta, né?
É porque, pensando bem, os grandes jogos da Nintendo, a maioria é single player mesmo, né? Não tem...
Sim.
Talvez só o Mario Kart e aquele Super Bros Brawl, não sei o que, aquele de luta lá.
Super Smash Bros.
É. Brawl. Mas se até a Apple, com aquela porcaria daquele troço lá que... Como é que chama? Esqueci.
O Game Center.
Até aquela porcaria o povo gosta, velho. Então como é que você coloca isso pro segundo plano?
Mas eu não sei, gente. Eu acredito que o PS4 aí talvez venha muito melhor do que o PS3 nessa parte. Tanto que o Vita, ele incorpora CrossChat, né? Já tem isso nele.
Não, olha a vergonha. O portátil da Sony tem o CrossChat e o console principal não.
Mas é por limitação de hardware, né? Talvez eles tivessem... Eles não colocarem o headset, seja para evitar,
cara,
o vexame. Não
tem eu ainda acho que sua limitação tem a ver com orçamento, não só hardware, porque na boa, quem joga Vita com crosschat é quase ninguém. Eu tenho um Vita aqui, cara, ninguém usa, cara.
Mas é, eu não vejo muito sentido em multiplayer, em portátil. Assim como eu não vejo sentido jogar jogo hardcore em portátil. Pra mim, portátil é pra joguinho. É pra joguinho mesmo.
É isso que eu ia perguntar, gente. Já que a gente tá falando de futuro, né? Os portáteis tomando conta, tanto o PS Vita e também os iPads da vida. Vocês acham que o chat, seja cross-chat ou não, mas vai pegar nos portáteis? Tem sentido isso?
Cara, eu nunca usei. Eu tenho aqui, nunca usei. Eu já vi o povo lá, mas assim... Eu usar ativamente, nunca usei. Eu tenho o PSP Vita. Eu acho uma função absolutamente desnecessária. Não gosto disso. Tá? Eu acho que o PSP Vita é um um submarino, foi feito para afundar mais Itaboiana, igual casamento, né? Na boa, cara, não acho vantagem nenhuma a pista. Eu acho que é colocar uma funcionalidade que o cara sabe que esse troço não vai ser utilizado, é bravo.
Eu penso assim, é porque a situação que a pessoa joga um jogo portátil é diferente do jogo de console, que você está em casa, está na sua sala, no seu quarto, enfim, que você sentou ali, se preparou para estão. Você vai ter gente jogando na fila do banco, jogando na sala de espera do dentista, em outras situações mais privadas, né? Digamos assim, com perdão da palavra, inclusive.
Às vezes até lá, né? Às vezes
até lá, justamente, né? É. Então eu acho que isso...
Mas com certeza, dos melhores lugares para se jogar portátil, né?
Então é por isso que o crochete dá eco daquele jeito, velho.
Olha aí. Mas falando sério, eu acho que por essas situações, por exemplo, eu nunca joguei um jogo de iPad em casa tranquilo. Eu vou jogar outra coisa. Sério, nunca. Eu sei que vocês já, né, o DW gosta do Angry Birds e tal.
Eu jogo jogo de iPad quando eu vou dormir. Eu vou pra cama e jogo um pouco antes de dormir.
Mas aí que tá mesmo assim. Você está preparado para dormir, não para jogar.
É.
Então você não vai ficar batendo papo naquela hora. Creio eu, né?
Não. O Sully chegou pra mim e falou assim: você também usa o seu iPhone de chupeta? Eu falei, pô, eu uso, eu levo ele pra cama e fico.
Pois é um excelente despertador agora que dá pra pôr música, né?
Não, e você vai lendo, o som não vai chegando, vai jogando uma coisa, o som não vai chegando, é bom, né, cara?
Pois é. Mas é bem isso aí que o Luquita falou, gente. Pô, eu não consigo jogar mais que 10 minutos no iPad. No iPhone, eu também não tenho concentração suficiente pra me envolver num bate-papo e ainda com a conexão que a operadora me fornece aqui no Brasil. Ou seja, se eu tô em casa, eu não vou jogar no mobile, eu vou jogar no Xbox ou no PlayStation.
Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito e eu não vejo um caminho diferente desse, não vejo as pessoas migrando para mobile utilizando essas coisas. Eu vejo que quem entrar na próxima geração ainda melhor em relação à jogatina online vai ter vantagem.
É, estava pensando aqui, e aí juntando o que o DW falou, essa questão, se num Play 4 o serviço vai ser gratuito ou não, se vai ter fone ou não... É, sinceramente, eu não vejo a Sony mudando esse modelo, cara. E aí eu pergunto o seguinte, e eles vão precisar mudar o modelo para vender o que vendem?
Sabe? É, eu acho que vão, porque o Xbox 360 quebrou um monte de paradigma, hein?
Pois é, o que eu vi é a Sony mudando de estratégia aí nessa geração, gente. Não, teve uma época que ela ficou...
O Glow Dildo, né, cara? O Glow Dildo foi... sintomático.
Glow Dildo. Explica, DW, o que é o Glow Dildo, por favor.
Ah, é o Move, cara.
Teve uma hora que ela começou a apostar com todas as fichas em jogatina 3D. Aparentemente ela fugiu disso. Agora é resolução 4K, que é o
grande negócio. Ela chegou a lançar uma televisão própria pra isso.
Exatamente. Ela tá constantemente assim, tentando se adequar.
Ou seja, tá dando tiro para tudo quanto é lado, né?
Pois é, eu acho isso ruim, porque é importante a Sony estar forte, na minha opinião, para que a gente tenha como... Para o consumidor é importante, entende?
Não, importante é extremamente importante continuar com duas empresas fortes nesse segmento. O monopólio com uma empresa só é péssimo para nós.
Não, é o fim. Seria horrível. Então, a Sony tem que se reerguer. Para nós, games, isso é muito importante. Mas me assusta o modelo de negócio da Sony muito mesmo. Igual o Kita falou. Eu acho que isso... É uma amarra, cara, é uma âncora que vai segurar o progresso dos caras.
É, eu vejo muita gente falando bem da Sony na PlayStation Plus, que seria melhor do que a Live Gold. É claro que é muito bom ter aqueles jogos de graça, de vez em quando tem jogo bom de graça, acaba se pagando.
A vantagem é essa.
É. Mas é que isso é o único a única coisa que eles sempre...
Mas em venda, que não tem mais vendagem significativa.
Sim, é que a única coisa que eles têm para oferecer, né? Porque como é que eles vão cobrar para acessar, para jogar online tendo uma experiência daquela.
Foi um acerto, né?
E a hora atrás, é a armadilha que a Sony se autoimpôs. Ela entrou com a propaganda que o serviço teria que ser gratuito, e para ela justificar uma cobrança, né, para ela tentar mudar um pouco esse modelo de negócio dela, ela tem que fornecer coisas a mais que a Live oferece. Ela tem que se tornar muito mais interessante. Ela tem que conquistar um público que ela perdeu.
O dia que ela estiver dando console de graça, vocês me avisem, tá?
Não estão muito longe disso, não. Você pode verificar que uma das propostas de é que é serviços de assinatura. Você faz uma assinatura da PSN Plus ou da Live, né? Que é o que está aparecendo que vai
aí
ser.
Aí a gente e volta naquele ponto. Você, né,
pega um console subsidiado por $100, valores assim.
Por enquanto é só a Microsoft que está anunciando hoje, esse modelo, né? Por
enquanto, exatamente, Dart. Aí volta naquilo que você disse, que a questão é a Microsoft estar fornecendo serviço, né? Coisa que acontece com o Office também, agora que vai ser por assinatura também. Aliás, já é um tempo, né?
Bom, amigos, eu acho que nós já falamos bastante sobre o ato de falar nos consoles, né? E vamos aguardar aí as novas estratégias. A gente gostaria que vocês comentassem as suas experiências, como é que vocês veem isso, se vocês concordam, discordam, histórias engraçadas que aconteceram por causa disso. Então deixem aí o seu comentário, pode ser no Facebook, pode ser no nosso site, no Portal Xbox, vamos ficar muito felizes. E falando em Portal Xbox, temos uma pergunta do Reuse. Ele perguntou o seguinte, a expectativa, a nossa expectativa para o fórum do Portal Xbox, né, que é o nosso portal mãe aqui, né? E quem vai?
Bom, posso começar então? Cara, a expectativa minha é muito grande, e eu vou fazer o impossível e o possível para ir, porque para mim é sempre um evento inesquecível, todos que eu fui são inesquecíveis, estou super animado. Tem sempre surpresas legais. Então, só minha presença só não é 100% confirmada, porque está meio distante e eu não sei se eu tenho alguma atividade profissional que pode chocar. Mas, tirando isso, estou lá.
Bom, eu estou muito, assim, ansioso também, porque eu sei que vai estar muita gente aqui no Fênix anteriores, né? Da parte dos amigos aí do Twitter, Facebook também. Porra, é certeza. Eu estarei lá com certeza, espero ver o máximo de pessoas que eu vi nos anos anteriores e ver essa galerinha nova que ainda não vi pessoalmente.
Eu fui em todas as outras edições aí do fórum, sempre muito bom. Esse ano vai voltar a ser na sede da Microsoft, né? E é aquela história, mesmo quando, na pior das hipóteses, você encontra o pessoal que é muito gente boa e agora vai ter aquela sobremesa especial da Microsoft, né? Então, é mais que recomendado ir. Eu vou tentar ir, como agora tô longe de São Paulo, vou ter que decidir mais próximo do evento se eu vou conseguir ir ou não, né? Mas a expectativa é que eu vá, sim.
Eu também tô querendo muito ir, se tiver como eu vou, com certeza. Ainda não tenho certeza absoluta por questões logístico-financeiras. Mas podendo, eu vou, com certeza. Vai estar imperdível, dia 15 de dezembro, né? Uma semana antes do Natal.
Eu também quero ir.
Agora eu fiquei com medo. I'm Oi? Scared.
Vazão no fim da gravação, Fábio Porto na área.
Olá.
Vindo aqui alguém falar sobre Quinto Fórum Nacional, é isso?
É isso.
Isso.
Oba, estaremos lá se Deus quiser. Finalmente, depois de poder participar do ano passado, altas expectativas de rever o pessoal. Faz uma força pra ir, tá? Poxa. Arranca o dinheiro lá do cofrinho lá que tá no armário da tua mãe, pô.
Eu tô esperando do cofrinho do Tesouro Nacional.
Você mudou o apelido?
Agora é Tesouro Nacional.
Agora você chama aquilo de Tesouro Nacional?
É um dinheiro que deveriam ter nos pago lá em abril e até agora não pagaram. E parece que pode sair agora em outubro ou novembro. Se sair, eu vou.
Eu achei que fosse se entrasse aí, mas graças a Deus é que sai.
Não entra nada.
Mas pra quem não reconheceu, você ouviu também a voz do Fábio Porto, que entrou depois, confirmando aí a presença no Fórum Nacional.
Muito bem, então eu quero fazer agora uma singela homenagem a uma pessoa que é muito importante pra gente, que no dia 23, agora, de outubro, numa terça-feira, fez aniversário, que é o Fábio Santos Scrinfa, que é talvez, ou talvez nada, né? Com certeza, cara, é o nosso ouvinte número um, desde a época do Papo da Coruja, sempre nos apoia, sempre participa, sempre interage com a gente. Scrinfa, de coração, em nome de toda a equipe, cara, obrigado por tudo o que você representa pra gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, porque é legal saber que a cada podcast que a gente faz, a gente sabe que você tá aí ouvindo e tá comentando, é algo que a gente gosta muito. Obrigado, mano, valeu.
Verdade, parabéns. Bom, amigos, chegamos chegamos ao final do Jogando Papo número 7, é isso? Nós quisemos fazer uma edição aí. Esse assunto já estava na manga há um tempo, né? Porque queira ou não queira, isso faz parte da revolução, da maneira como a gente encara, né, os games. E aproveitamos também uma certa entre-safra aí de notícias. No próximo programa vamos falar de grandes lançamentos também. A gente só está dando tempo do pessoal colocar as mãos, né, e ter tempo de jogar. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer demais a presença aí do Dart Rand, do Rogério, do DW, do grande Alessandro Pires, que participa mais vezes com a gente, do Xandão, do Fábio Porto, que entrou no finalzinho aí, né, mas sempre abrilhantando o nosso programa. Não esqueça, sigam-nos no Twitter, Facebook, deixe seu comentário no Portal Xbox, compartilhe suas experiências sobre o tema, sugestões de temas também, por que não? Não esqueça do nosso e-mail e também temos uma surpresinha. No próximo programa, Jogando Papo número 8, a qualquer momento do programa, nós vamos trocar um trecho de um jogo, então vai ser assim do nada, né? De repente você tá lá ouvindo numa boa, até pá, aquele barulho, né, no seu ouvido. A qualquer momento vai ter um trecho de um jogo, e se você souber ou quiser tentar chutar que jogo é esse, você vai mandar um e-mail para o jogandopapo@jogandopapo.com.br e a gente vai sortear um código para o jogo completo Civilization 5 pela Steam. Aí, claro, isso é pro PC, né? Um jogo de estratégia famoso, Civilization. E você vai ter que fazer a sua continha no Steam, se não tiver. Então, repetindo, no Jogando Papo número 8, um trecho de jogo aí a qualquer momento durante o programa. Se você sabe que acha qual é o jogo, manda a resposta pro jogandopapo@jogandopapo.com.br e nós faremos o sorteio entre as pessoas que acertarem de uma cópia, então, do código para o jogo Civilization 5. Combinado? Vai ser a primeira de muitas promoções aqui do Jogando Papo, certo? Bom demais? Então tá, meus amigos. Espero que tenham gostado, como sempre. Divulguem aí o programa. A gente se encontra daqui a 2 semanas. Até mais. Xandão, ao Rogério e o nosso convidado Alexandre. Alexandre, oh, meu Deus do céu. Já começar com erro de gravação. Pois o Dart arruma a edição. Vamos lá.
Vamos dar trabalho pro Dart, vai.
Alexandre é ótimo.
Alguém aceita batatinha?
Batatinha.
Batatinha?
Tô comendo o House, que eu tô com a garganta ruim, daí o House alivia.
Ó, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O cara que é macho come House, não chupa, né? Isso
é... É verdade. Sabe que o Rio Grande do Sul come House.
O cara segura mesmo, né?
Depois ele vai tomar um Sprite gelado em cima.
Porra, coisa Sprite.
Em cima do House preto, né?
Claro.
O que é isso? Nossa Senhora.
3 mordidas e 2 gole.
Voltei, olha o Xandão aí, ó.
Olha ele aí.
É bonito, né, cara?
Xandão.
É
um gato,
hein? É?
Tá gravando?
Xandão,
tu és um gato, hein? Cada vez que olha essa tua foto aí, tu és um gato, né?
Não, qual foto que tá aí?
Pra tu ver?
Dá um medo. Mas também, ó, escreve Alexandre Pernambuco no Google lá.
Aquela foto que tu tá com
não
cara
faça de dono de iate, isso, gente. Coloca no Google Alexandre Pernambuco e coloca estou com sorte.
Não tem mais esse estou com sorte, né?
Eu tenho muito tempo que eu não faço isso.
Ou então vai no Google Imagens direto.
Não faça isso. Não faça. Cara, a pior coisa do mundo é você descobrir que você tem um homônimo que é ator pornô gay.
Certo? Vou falar nisso, vocês viram aquele negócio que tá sorteando a virgindade de uma mulher e de um homem?
Ah, sim. A mulher conseguiu 1,5 milhão e o homem 6 mil.
É um homem que deu a
porra. O homem conseguiu 6 mil, cara? Acho que eu
vou. Faz outro homem, cara.
Não, e foi um cara que ganhou. Que,
é,
que um comprou.
Cara que comprou a virgindade dele.
Cara, eu acho isso muito besta, velho. Tá tudo bem, cada coisa, mano.
Mas faz parte de um documentário, né? Que eles assinaram o contrato e tudo.
É. Ah, é. Quem vai filmar? Butman?
Ele eu não sei, mas ela vai ser num
Não, ele é sempre avião. Verdade.
Ele vai ser num avião. Ela vai ser num avião que ela vai perder a virgindade. Vai ser nos ares. Num
avião?
É. No avião no ar, né?
Voando. Quase $1 milhão vai dar pra evoluir. Agora o rapaz ali vai ser na casa dele, né?
Sentar na mandioca frita por $6,000
$6,000
Não vale $6,000 você ficar com. Não vale, não, cara.
Na bruxada aérea, já pensou?
Tá doido, cara. Não, pelo amor de Deus.
Porque $1,5 milhão era de pensar.
O amigo chega pro outro, né? Ô, vem cá. No... Libera aí a rosca aí. R$1.000 É, que isso, absurdo? R$10.000 Né, de jeito nenhum. R$50.000 o cara já começou.
Olha o Xandão aí, ó, falando de experiência própria.
Não, tudo bem, meu, vira pro outro. É, meu amigo. Que você era viado, eu já sabia há muito tempo, mas não sabia que era tão careiro, viu?
O Dart já tá gravando ou não?
Já.
Ah, tá, eu também. Só pra
conquistar. Eu tô gravando desde a hora que eu entrei aqui, cara. Tá tudo aqui.
Esse é o Jogando Papo, programa mais gravado, né? Pra todo mundo ter uma cópia.
Exatamente, cara. E assim.
Não, fala, desculpa, depois o Dart fala.
Ah, beleza, já que o Dart já se arrombou, vamos lá.
Já que o Dart tem que fazer mesmo?
Uma coisa em relação a esse negócio que ainda me chama a atenção pra Sony é o seguinte: pensem comigo. Cara, eu esqueci completamente o que eu ia falar.
Todo mundo pensando junto.
Eu não lembro mais o que eu ia falar, cara.
Realmente pensar junto, né?
É, o cacete, eu perdi completamente, cara.
Bom, amigos, eu acho que nós já falamos bastante sobre o ato de falar nos consoles, né? E vamos aguardar aí as novas estratégias e erro de gravação.